Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001-3. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550/0001-3. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. E eu aproveito para retomar a leitura dos recados que vocês, ouvintes, nos encaminham aqui pelas redes sociais, pelo nosso e-mail, pelo nosso YouTube, também pelo nosso site. O André, do Morro da Formiga, nosso ouvinte histórico, diz o seguinte: Bom dia, família Faixa Livre. O termo realismo político talvez não seja o mais adequado para definir a postura inaceitável das ditas esquerdas em um momento de tamanha gravidade e urgência. Muita gente tem capacidade, condições materiais mínimas e uma enorme rede, fatores que dão totais condições para que se construa um movimento de reação do tamanho que o país necessita. Impostores, abraços. Aí o André, mais uma vez, deixando clara toda a sua insatisfação em relação a esses líderes aí ditos progressistas que estão no nosso cenário político. Muito obrigado, André, pelo teu recado. E ele volta a participar aqui, dessa vez fazendo um elogio aqui ao trabalho da equipe. Ó. Ele diz: Parabéns, Celeste, Natália, Francisco e Anderson, pelo trabalho de extrema relevância, que não recebe o devido valor e apoio dos segmentos idênticos como progressistas. A prática é o critério da verdade. Abraços! André, muito obrigado pelos teus elogios. Eu te agradeço demais também a sua audiência. E, de fato, infelizmente, esse trabalho que nós fazemos aqui no Faixa Livre não recebe o apoio necessário das legendas progressistas, de algumas entidades representativas que poderiam participar aqui conosco tanto do programa como do financiamento de todo o nosso trabalho, não é isso, André? Vocês, ouvintes, têm nos ajudado demais em todo esse processo e eu agradeço aqui, mais uma vez, em nome de toda a equipe, por toda essa força que vocês nos dão aqui no programa. Muito obrigado a todos vocês! Agora, já pelo e-mail, o Aloísio Lemos, ele diz: É muita cara de pau. O nome de uma estação pertence à cidade ou a uma empresa? Nomes de estações públicas ou outros topônimos, nomes de lugares, são de todos. Ninguém pode mercantilizá-los. A empresa está em crise? Mas ela não foi privatizada por alegarem que o particular cuida melhor? Vamos barrar isso. cabe uma ação pelos novos vereadores da cidade. Alegando crise, o Metrô Rio vende o nome de uma estação. Agora querem que se chame Botafogo Coca-Cola. Pode essa vergonha? Empresa que tem sede no bairro fechou parceria com a concessionária pelos direitos do nome da estação. A mudança gerou polêmica e memes nas redes sociais. Pois é, Luiz, essa é uma questão muito polêmica. A concessionária lá, Metrô Rio, alegando problemas financeiros por conta da pandemia, menos usuários utilizando o transporte, eles acabaram vendendo o nome da estação de Botafogo para essa empresa de refrigerantes aí que você citou, multinacional. É de fato extremamente lamentável que isso aconteça, Aloysio. Eu espero sim que os nossos vereadores tenham uma atitude a respeito disso, não é, Aloysio? Eu te agradeço mais uma vez o teu comentário e o alerta que você fez aí para nós no programa. Já pelo Instagram, o André do Morro da Formiga elogia aqui o Henrique Acker em mais uma participação. Ele diz, grande Henrique Acker, muito obrigado aí pelos seus elogios ao jornalista, o André. Eu vou passar para ele o teu comentário, tá bom? E ele participa novamente aqui duas vezes do programa, o André. Ele diz, bom dia, família Faixa Livre. Segue a impotência e inoperância dos partidos que se apresentam como de esquerda, apesar do terrível momento que temos atravessado em nosso país. Partindo do pressuposto de que capacitação e formação existe dentre estes quadros, entendo a situação como uma absoluta má vontade e falta de real compromisso com as grandes pautas populares. Impostores, abraços. Tá aí mais uma crítica do André lá do Morro da Formiga. E ele volta a participar dizendo, Henrique Acker sempre direto e preciso. No mínimo, uma negociação com o tal Baleia Rossi deveria partir da exigência de um compromisso com as mais urgentes questões relativas à sobrevivência da nossa gente. Uma obviedade que somente não é exigida pelas ditas esquerdas, por uma falta de seriedade destes impostores pagos pelos cofres públicos, farsantes. E ele continua aqui, ó, infinitas concordâncias com Henrique Acker, executando seu entendimento a respeito da função que cumpre o Estado. Saudades do Boca Livre, feliz 2021, Henrique. Mais uma vez, obrigado pelo teu recado, André. Eu entendo perfeitamente a sua revolta com os partidos da dita esquerda nesse acordo que eles fizeram lá com o Baleia Rossi na eleição pela presidência da Câmara que vai ocorrer agora no início do mês de fevereiro, no retorno do recesso. Esse pragmatismo tem deixado muita gente com uma pulga atrás da orelha, André. Ainda que seja necessário combater esse candidato bolsonarista lá, o Arthur Lira, do Progressistas, esse acordo com um personagem que votou a favor do impeachment da Dilma e que, de fato, vai votar favorável a muitas das pautas do presidente, essa entrega do Estado Nacional, esse protagonismo neoliberal, que o Baleia Rossi claramente defende e representa, não é, André? Por outro lado, uma chapa única e exclusivamente de esquerda já no primeiro turno dificultaria demais a negociação interna lá que os deputados fazem na Câmara, André. Eles têm utilizado esse argumento de que o momento é de redução de danos. Vamos aguardar para ver o que nós teremos aí pelos próximos dias, até o mês de fevereiro, né, André? Muito obrigado mais uma vez pelos teus recados. Agora, nós temos dois comentários aqui para a matéria que eu escrevi para a entrevista do jornalista Henrique Acker, que tem o título Diferença do Brasil para os Estados Unidos são militares no governo, aponta Acker. Pelo Instagram, a Wanda Lopes comentou o seguinte, e aqui é colônia. É verdade, Wanda, você tem toda a razão. O Brasil não é de hoje e se apresenta como colônia lá dos Estados Unidos, né, Wanda? E agora, no Facebook, o Luiz Henrique Zaidan, a respeito da mesma matéria, diz lá nem precisa de militar. As empresas colocam pessoas que espalham guerras, miséria, mortes e dão golpes. Mais um comentário muito lúcido aí do Luiz Henrique. De fato, esse domínio dos neoliberais lá nos Estados Unidos é muito presente, não é, Luiz? Muito obrigado pelos teus recados, tanto da Wanda quanto do Luiz. No nosso YouTube, o Breno Dias Magalhães, seria muito bom um programa com a Laura Sabino. Breno, eu vou passar aqui a tua sugestão de pauta para a nossa produtora, a Celeste Sintra, e vamos ver se ela consegue te atender. Tá bom, Breno? Muito obrigado aí pela tua sugestão e pela tua audiência. No Facebook, o Jorge Pérez diz... Pergunte ao Francisco Carlos Teixeira o motivo das esquerdas custarem tanto a tomar vergonha na cara e se unirem em favor do Brasil. Jorge, eu te agradeço demais essa pergunta e eu vou guardá-la aqui para a nossa próxima entrevista que nós viermos a fazer com o Francisco Carlos, tá bom? Te agradeço demais o recado. Já no YouTube, o Jorge Costa. Democracia? Para quem? Perguntem numa comunidade se isso existe. As fraudes nos Estados Unidos e no Brasil são recorrentes. É possível uma recontagem de votos no Brasil? Perguntem ao professor Diego Aranha. Isso não é ser a favor do Bozo. Trump sabe da fraude do 11 de setembro também e tem o sistema nas mãos. Por isso vai cumprir seu mandato e nada acontecerá. Democracia nos Estados Unidos é outra falácia. Teoria da conspiração é uma forma que o próprio conspirador encontrou para ridicularizar as denúncias contra si, desviando a atenção de sua própria conspiração, seja ela qual for. O sistema capitalista tem mecanismos de sabotagens contra, principalmente, mas não somente, toda a América Latina. Voltando às questões das urnas, bem antes do Bozo, o primeiro a denunciar foi o saudoso Leonel Brizola, ainda na década de 1990. Na sequência veio Roberto Requião. Voto impresso já. Tá aí o Jorge Costa, requisitando aí que nós tenhamos o voto impresso aqui nas nossas eleições. E essa tua voz não é isolada dentro da nossa esquerda não, tá bom, Jorge? Eu tenho visto muitos comentaristas aí alegando a necessidade de nós termos o voto impresso muito para desmontar esse discurso do Jair Bolsonaro de que as eleições são fraudadas. Eu te confesso não saber da viabilidade técnica desse tipo de medida já para as próximas eleições, mas é fato que esse discurso tem crescido muito, não só entre os bolsonaristas, mas pelo pessoal da esquerda. Eu te agradeço demais, Jorge, por esse recado. E o Moisés Lima, pelo YouTube, elogia aqui o recado do Jorge. Ele diz: parabéns, Jorge Costa, você está coberto de razão. Só quem defende essas urnas sem uma impressão do voto para permitir uma auditagem é essa mídia de direita, esse judiciário tendencioso e de direita que pode, se quiser, derrubar essa chapa eleita em 2018, com todas as provas que o Tribunal Superior Eleitoral tem. A Câmara dos Deputados tem mais de 60 pedidos de impedimento para derrubar esse governo genocida. Só não fazem por conta da política econômica do Paulo Guedes, que quer matar de fome os trabalhadores do Brasil. Um abraço a todos. Um abraço a você também, Moisés, e muito obrigado pelo teu recado e por concordar aí com o comentário que o Jorge fez aí no nosso programa. Esse é um debate que tem rendido muito aqui no Faixa Livre. Eu te agradeço demais esse recado, tanto de você quanto do Jorge. E lembrando a vocês, ouvintes, que queiram nos mandar suas mensagens aqui para o programa, podem entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, no nosso e-mail, o ouvinte@programafaixalivre.com.br, ou também pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.